Sua Política, com Felipe Frazão.
Tudo bem, Frazão? Bom dia, bem-vindo.
Oi, Carol, bom dia para você. Bom dia, Raíssen. Bom dia para os nossos melhores ouvintes.
Vou te propor aqui esse desafio de destrinchar para os nossos ouvintes todos ou quase todos os subcontextos que estavam em jogo ontem nessa votação lá no plenário da Câmara, também na CCJ, que decidiu, no final das contas, pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Foram 277 votos a favor, 129 contrários e 28 abstenções. E até a votação, não se tinha certeza se haveria votos suficientes para aprovar o relatório do Darcy de Matos a favor dessa prisão. E aí, no bastidor, tinha recadinho, né, para deputado ao Supremo, tinha eleição na Câmara e no Senado. Fala um pouquinho para a gente do cálculo que foi feito por quem estava encabeçando essas decisões.
Cada deputado faz um cálculo político na hora de votar, né, Carol? A gente não pode nunca ter isso fora de conta, tem que levar sempre em consideração, porque só isso pode explicar esses números. Parece até surreal que a gente tenha que veja um placar desse, né, numa votação, que 129 deputados consigam votar contra uma decisão como essa. Aí tem tudo, um pouco de tudo que você falou aí, Carol, tem a relação política, né, que acho que é o que a gente deve prestar mais atenção, os aspectos políticos em relação a governo e oposição, porque apesar de inicialmente isso não ser uma pauta de governo, é uma pauta de governo sim, porque esse governo abriga, tem como ministra da Igualdade Racial a irmã de Marielle Franco, o governo Lula trouxe isso para o seu primeiro escalão, o ex-ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo, Flávio Dino, disse que era uma questão de honra para o governo, para ele elucidar esse caso, resolver, colocou a Polícia Federal na investigação. Então tem a relação de governo e oposição, tem a relação Congresso, né, e o embate com o Supremo Tribunal Federal, porque era uma ordem do Alexandre de Moraes, uma ordem de prisão. Então existe esse debate, existe dentro da Câmara os diversos embates entre alas que estão disputando o poder da Câmara dos Deputados também, né, os presidentes da Câmara dos Deputados e candidatos a presidir, presidente da Câmara e presidente do Senado. Você tem um outro embate, ou seja, para todo lado tem discussão política, mas queria destacar porque isso precisa ficar para a história, Carol. São 129 votos contrários à decisão, 28 abstenções, num caso gravíssimo em que o deputado está sendo acusado de ser o mandante de um dos crimes políticos de maior repercussão da história do país. Votaram ontem diante de uma sobrevivente ao crime que estava lá, a Fernanda Chaves, a ex-assessora da então vereadora Marielle Franco, que sobreviveu ao atentado. Ela estava no carro com o Anderson Gomes e com a Marielle e acabou não morrendo. Estava na Câmara dos Deputados, assistiu às votações na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário, ao lado também do ex-deputado Marcelo Freixo, com quem a Marielle trabalhou, hoje presidente da Embratur. Quer dizer, o que leva, deve ter algum aspecto humano também que precisa ser destacado nisso, né? Porque, claro, é constitucional, é inconstitucional, existem argumentos para todos os lados e ficou muito evidente ali que há um interesse político de alguns sobre, e a gente vê os partidos que deram mais e menos votos e quem falou a favor e quem falou contra e quem resolveu não falar, quem também optou pela abstenção e por se esconder num caso gravíssimo como esse do deputado Brazão, que está preso preventivamente porque há risco de obstrução às investigações. É isso que levou à prisão preventiva dele, segundo apontou a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes. E, Carol, dois partidos especialmente deram mais votos contra do que a favor. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, e União Brasil, que inclusive faz parte do governo Lula, mas todos nós sabemos que faz parte por mero interesse, porque não tem uma unidade política, nem interesse de programa em fazer parte desse governo, está ali para que o governo consiga ter uma maioria mínima para aprovar projetos no Congresso, de uma forma geral, sobretudo na Câmara dos Deputados, e ontem ficou claro, com um dos seus líderes, um dos seus principais nomes, aliado de Arthur Lira, o Elmar Nascimento, que foi barrado de ser ministro do governo Lula, indicando uma votação contrária à detenção do Brazão.
Muito bem. Outros desdobramentos vão acontecer agora no Conselho de Ética, aí já pela cassação a gente vai continuar acompanhando. Mas está rendendo ainda um assunto lá do fim de semana, Frazão. Começaram aquelas postagens no sábado do Elon Musk com críticas ao ministro Alexandre de Moraes. E ontem tivemos uma manifestação do presidente Lula e uma do próprio Alexandre de Moraes, aliás, outros ministros também se manifestaram lá no Supremo durante uma sessão, Gilmar Mendes, o presidente Luiz Roberto Barroso. Mas a gente vai ouvir aqui o que disseram Lula e o próprio Alexandre de Moraes na sequência para você comentar também. O Nelson Volter vai colocar para nós agora.
Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo. O crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível.
Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro.
É, só faltou o Moraes falar que é um alienígena do planeta X, né? Mas o que resulta essa história até agora? Não chegou a esse ponto, porra, né? Sim. Diga.
E que chegou, e deve ter chegado aqui do planeta X numa nave da Space X, né? Da SpaceX, né? Da empresa do Elon Musk.
O que demonstra nesse caso aí? Até onde vão essas reações, né, Frazão?
É, assim, muita verborragia, né? Muito bacana, um embate político, o Lula chamando... Bom, ali foi provocado também, né? O Musk entrou, chegou ao Lula, a gente destrinchou um pouco disso na terça-feira, falamos, o Musk envolveu o Lula também, então abriu embate com todo mundo, com o Legislativo, com o Supremo, com o Executivo, com os três poderes no Brasil... agora, as reações, né, ao longo da semana, tudo bem, mas o que fica, né, assim, era essa a minha grande preocupação e que eu acho que a gente deveria refletir e que a gente conversou um pouco na terça-feira e eu tinha antecipado a expectativa de que a gente não poderia esperar que isso fosse contribuir para o debate da regulação da internet, das mídias sociais, dessas big techs aqui no Brasil, que eu via um cenário muito mais nebuloso, mais conturbado, e isso aconteceu no dia seguinte, também por interesses que tem muito mais a ver com o seu próprio poder político, com o embate que ele trava com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. O Lira, Arthur Lira, o presidente da Câmara, resolveu dizer que não tem nada a ver com isso, que a ele não cabia se posicionar, e que o projeto de lei das fake news, que estava pronto para votação, que ele tentou votar, isso foi atropelado também no ano passado pelas big techs, que é um projeto sem futuro, que não vai a lugar nenhum, que foi uma perda de tempo e que ele vai enterrar, né? Vai jogar fora aquele trabalho inteiro recursos públicos, horas de debate, de investimentos para construção de um projeto que pudesse ser levado à votação, com problemas, é claro, com preocupações, mas que era o que se tinha e que já tinha passado pelo Senado, já tinha sido aprovado pelo Senado, que ele vai jogar fora, né? Que ele agora a gente vai tratar disso numa comissão. Ou seja, para quê, né? Por quê? Na prática, isso prorroga por um prazo indefinido, até onde os líderes da Câmara dos Deputados bem entenderem, sobretudo a sua maior liderança hoje, a sua maior expressão, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está no poder pelo menos até fevereiro do ano que vem e vai disputar para manter um de seus aliados no comando da Câmara, vai disputar com o governo, vai disputar com as diversas forças que lá estão. Quer dizer, todo esse debate, essas provocações de que um não plantou capim, de que o outro é um alienígena, de que o outro é um ditador, tudo isso está servindo a favor da manutenção desse status de desregulação qualquer, capturou o debate, né? Jogou para a arena onde ela tem a maior polarização possível, que é nas redes sociais, no próprio X e em outras, e tudo segue numa grande confusão sem que a gente tenha nenhum tipo de controle sobre o que está acontecendo no país, no ambiente virtual. Esse é o resultado.
Saldo apresentado aqui pelo Felipe Frazão na coluna desta quinta-feira. Ele volta na semana que vem. Enquanto isso, você pode acompanhar a coluna sempre disponível também nas plataformas de áudio para você compartilhar em formato podcast. Obrigada, Frazão. Bom fim de semana.
Obrigado, Carol. E Raíssen, só dar um aviso aqui para o nosso ouvinte também. Semana que vem estarei acompanhando a viagem do presidente Lula para a Colômbia. Então, na terça, prometo aí trazer todos os bastidores dessa preparação, e que vai até quinta-feira. Ele vai passar 2 dias lá.
Combinadíssimo. Até.